Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou o cancelamento da reunião que haveria entre os chefes dos três poderes. Essa reunião tinha sido anunciada em julho, quando Fux e o presidente Jair Bolsonaro se encontraram na sede do STF. Ao anunciar o cancelamento da reunião, Luiz Fux afirmou que o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. A decisão está relacionada às recentes críticas de Bolsonaro ao STF e ao sistema eleitoral. Esta sexta-feira está começando com tempo encoberto no Rio. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia e temperatura máxima de 24 graus. A previsão para o Rio no fim de semana é de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. O auxílio emergencial será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas. O governo federal informou que os pagamentos foram liberados para este público após reprocessamento de cadastros. O repasse soma R$ 82.240.000 e o pagamento será feito hoje. As mães que criam os filhos sozinhas vão receber todas as parcelas de R$ 375 a que têm direito de forma retroativa em uma única transferência nas contas sociais digitais. Para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento vai seguir o calendário regular do programa. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, rejeitou por 23 votos a 11 o parecer favorável ao tema elaborado pelo deputado Felipe Barros, do PSL. Apesar de rejeitada, a proposta deve ser levada à votação no plenário, já que as comissões especiais têm caráter opinativo e não conclusivo. Como o parecer de Felipe Barros foi rejeitado, caberá ao deputado Júnior Mano, do PL, elaborar um relatório em sentido contrário, ou seja, pelo arquivamento da PEC. Esse relatório deve ser aprovado pela maioria da comissão e, em seguida, enviado ao plenário. A votação do novo parecer na comissão está prevista para hoje. A Polícia Civil do Rio prendeu um ex-gerente de banco suspeito de desviar R$ 8 milhões da conta de um cliente que morreu. De acordo com a investigação, Rafael de Souza Ferreira e outros dois gerentes criaram uma organização especializada em fraudes de transações bancárias para recebimento de vantagens indevidas. Segundo a polícia, o trio simulou o resgate do fundo de previdência de um cliente que morreu, transferindo os valores para as contas pessoais de cônjuges por meio de cheques administrativos. A fraude foi descoberta por um mecanismo de segurança do banco, que acionou a Delegacia de Roubos e Furtos. A Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. O texto base foi aprovado por 286 votos a 173. Todos os destaques apresentados pela oposição para alterar o projeto foram rejeitados. Agora a proposta segue para apreciação do Senado. Se obtiver o aval da casa, o governo poderá prosseguir com o plano de privatização da estatal. A intenção é privatizar os Correios no primeiro trimestre do ano que vem. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou a suspensão provisória da atacante Tandara, que joga na posição de oposta na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Segundo o comunicado do COB, a jogadora cometeu potencial violação da regra antidopagem em exame realizado dia 7 de julho. A regra quebrada não foi revelada, mas a atleta está fora das Olimpíadas de Tóquio e já embarcou de volta para o Brasil. Na madrugada de hoje, os Estados Unidos garantiram a primeira vaga na grande final do vôlei feminino. As americanas atropelaram a seleção da Sérvia, atuais campeãs mundiais, por 3-0. A brasileira Érica Senna, de 36 anos, ficou muito perto de ganhar uma medalha na prova de 20 quilômetros da marcha atlética das Olimpíadas de Tóquio. A pernambucana ocupava a terceira colocação nos últimos metros da disputa, brigando pela prata, quando recebeu a punição de ficar 2 minutos parada na última volta por perder o contato com o solo pela terceira vez. Com isso, a brasileira terminou a prova em 11º lugar. A medalha de ouro da marcha atlética foi para a italiana Antonella Palmisano, a colombiana Sandra Lorena Arenas ficou com a prata e a chinesa Liu Hong foi bronze. A Prefeitura do Rio prorrogou até o dia 23 deste mês as medidas restritivas relacionadas à pandemia da Covid-19 na cidade. No fim do mês passado, a capital fluminense anunciou um plano gradual de flexibilização das medidas em 3 etapas, de 2 de setembro até 15 de novembro. A primeira etapa do plano, que prevê a reabertura de estádios e boates com 50% do público, depende de 77% dos cariocas já terem recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus e 45% a segunda dose. Hoje também foram divulgados os cadernos de encargos para o próximo Réveillon no Rio. A ideia é a cidade ter 13 palcos de shows, 3 deles em Copacabana, mas a prefeitura ressalta que as comemorações da passagem do ano estão condicionadas ao cenário epidemiológico da pandemia na capital.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.